esforços conjuntos dos poderes constituídos de nosso município por um problema que é de todos nós e que, cujo dano causado em qualquer dos sentidos será proporcional às nossas atitudes em relação aos mesmos. Creio que tem sido momentos de demasiada incerteza e ansiedade para todos e não seria diferente para nós. Por isso, a importância, e eu ressalto mais uma vez o agradecimento por podermos fazer esta comunicação de forma uniforme. Antes de adentrar dentro dos pormenores, especificamente do decreto e de outras informações de relevância, eu gostaria que cada um aqui pudesse fazer a sua saudação à comunidade de Lagoa Vermelha.
Muito boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo, muito boa tarde ao senhor prefeito municipal, muito boa tarde aqui ao doutor Gerson, representando o judiciário, e muito boa tarde ao doutor André, representando a promotoria. O momento, como muito bem diz o prefeito, é de união. A palavra agora é união de todos os poderes. Temos um inimigo comum a todos nós, que é esse vírus, o coronavírus, o Covid-19, o qual nós devemos combater com todas as nossas forças. E isso demonstra a nossa união em prol da nossa comunidade e termos fé e a certeza de que estamos no caminho certo e, com certeza, com a graça de Deus, nós vamos sair dessa.
Doutor Gerson. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite que me foi feito. Saúdo o prefeito Gustavo, o André, promotor de justiça, vereadora Ariovaldo. E, de fato, todos nós temos responsabilidades e temos ansiedades e temos proposições a serem feitas no dia de hoje, cada qual, obviamente, na sua área de atuação. O Poder Judiciário não é diferente, ele está com muitas ações. Posteriormente, a fala do prefeito, poderei mencionar algumas dessas ações, como principalmente as doações que estão sendo feitas em todo o Estado, inclusive aqui em Lagoa Vermelha, de um valor considerável. E eu creio que seja exatamente esse o objetivo aqui da coletiva e da presença de todos, porque é a união, é a harmonia entre os poderes, é o engajamento, é essa força conjunta que fará com que nós possamos lidar, reorganizar as nossas vidas, porque é algo absolutamente novo e jamais presenciado na modernidade da sociedade mundial. Então, essa reunião de esforços, ela é muito salutar. Então, eu agradeço pelo convite, prefeito.
Obrigado. Doutor André.
Boa tarde aos espectadores. Em nome do doutor prefeito municipal Gustavo, também saúdo as demais autoridades aqui presentes. Da mesma forma, como colocado pelo Dr. Gerson, estamos vivendo atualmente um momento excepcional, um momento em que todos os municípios, os estados, estão decretando esse estado de calamidade, de modo que é uma maneira excepcional de viver e conviver. Da mesma forma, eu aproveito para enaltecer o trabalho que vem sendo feito pelos órgãos públicos aqui do município, principalmente o Poder Executivo, também um trabalho realizado pela sua Procuradoria Jurídica, em que hoje estamos diante de um decreto municipal baseado num decreto estadual, em que há diversos pontos controvertidos. Nós vivemos numa sociedade plural, em que a gente vê cada vez mais na mídia manifestações controversas ou interesses controversos entre aqueles responsáveis pelo poder econômico do município, aqueles em que tutelam também a saúde, de modo que a gente não consegue agradar a todos e tentar, de alguma forma, equacionar esses interesses controversos para que a cidade, o município, continue funcionando, mas ao mesmo tempo preservando a saúde de todas. E é uma tarefa muito difícil, e o Poder Executivo, de uma certa maneira, está conseguindo, embora não agradando a todos, fazendo um trabalho que se espera. Então, fica meus cumprimentos iniciais.
Gostaria de iniciar ressaltando que ambos poderes aqui constituídos têm trabalhado conjuntamente desde o início para que nós pudéssemos ter a melhor resposta possível. Gostaria de mencionar, inclusive, aqui a questão de que recebemos uma doação do Poder Judiciário de mais de R$80 mil destinadas à aquisição de equipamentos e insumos que serão consignados à utilização do Hospital São Paulo para essa resposta. Da mesma forma, frente ao Executivo, foram desenvolvidas novas ferramentas, como o atendimento de telemedicina, um incremento na contratação até o momento de mais 2 profissionais médicos. Temos contado com o apoio irrestrito da Câmara de Vereadores neste momento e, pela postura do vereador Ariovaldo, tenho a certeza que persistirá durante o momento. Também o Ministério Público tem sido de suma importância para que nós pudéssemos buscar um encontro justamente desta linha tênue entre aquilo que é necessário para se fazer, sendo o melhor para a maioria de todos nós. Hoje foi publicado no Diário Oficial do Município um decreto que eleva o grau de situação de emergência para calamidade pública em nosso município. Isso tendo em vista o aumento de casos monitorados no momento de 25 pessoas sendo acompanhadas pela Secretaria de Saúde. Este número, ele é bastante fidedigno, tendo em vista que é feita uma operação de triagem através do sistema do Telecovid, criado também pelo acompanhamento do Comitê de Orientação para o Controle da Epidemia. Assim sendo, vou refletir aqui algo que tem sido cada vez mais pertinente e ressalta a gravidade do problema em todos os sentidos. Faço uso das palavras do ministro da Saúde do nosso país, do Mandetta, de que é impossível neste momento dissociar qualquer área de atuação, por qualquer ação nos mais diferentes setores, terá reflexo sobre todos os demais. Assim sendo, é cada vez mais pertinente, e após uma primeira revolta, uma indignação em relação àquilo que está acontecendo, que houve sem um prévio aviso, ou muitas vezes este aviso parecia tão distante e agora está batendo à nossa porta. Infelizmente, ocorrerão óbitos e, infelizmente, ocorrerão falências. É uma situação de extrema gravidade para todos nós. Porém, neste momento, o pior que pode acontecer, dada a gravidade em todos os sentidos da situação, é que ocorra um desequilíbrio frente àquilo que nós imaginamos ser o necessário para que possamos passar por esta dificuldade com o mínimo de dano possível em todos os sentidos. Mas a grande verdade é que nenhuma postura de completa fechamento de isolamento de todas as pessoas nos eliminaria o problema da pandemia, e nem sequer a questão da abertura por completo de todas as atividades comerciais e industriais nos eximiria de uma crise também financeira. Assim sendo, antes de mais nada, é necessário essa união que aqui está sendo demonstrada pelos poderes constituídos do nosso município. Este decreto municipal, ele acompanha em toda a sua plenitude aquilo que foi promulgado pelo governador do estado através do decreto 55.154 do dia 1º de abril no estado do Rio Grande do Sul. Ele elenca aquelas atividades consideradas essenciais, que são as de fornecimento principalmente de alimentos, também de medicamentos, combustíveis, com regramentos para o seu funcionamento, e ele veda o funcionamento de algumas atividades de comércio em geral, sendo que é mantida a possibilidade do teleentrega e telebusca, por assim dizer. As especificidades de cada setor poderão ser consultadas no decreto já publicado pelo Diário Oficial do Município, satisfazendo assim as necessidades específicas de cada setor. Há a permissão para funcionamento de indústrias e construção civil, resguardados todos os cuidados elencados no decreto e do conhecimento da maioria das pessoas. Eu gostaria aqui de ressaltar alguns pontos dúbios em relação ao decreto do Estado, que foi o motivo do adiamento da comunicação formal da promulgação do decreto municipal, que rege sobre os estabelecimentos, por exemplo, de salões de beleza, de barbearias e academias. Após essa manhã, houve uma unificação dos entendimentos através dos órgãos de assessoria dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, entendendo que neste momento, até o período de abril, essas atividades em específico ficam vedadas de serem exercidas. Todas as demais têm peculiaridades, onde permanece o seguinte entendimento: é vedado a circulação das pessoas dentro do seu estabelecimento. E aqueles que o têm, é necessário que respeitem os regramentos que aqui estão sendo postos anteriormente pelo Estado e ratificados em Lagoa Vermelha. E eu chamo a atenção que o nosso decreto, ele traz a interdição dos locais públicos de aglomeração de pessoas. As nossas praças, os nossos conhecidos como playgrounds ou brinquedo praças, a nossa Lagoa Vermelha, os ginásios de esporte, em síntese, todas as praças públicas tornam-se interditadas a partir do presente momento. Eu digo isso com bastante ênfase para levar ao sentido de estar se fazendo estas restrições, que não é um ataque à função do comércio, não é um ataque ao funcionamento da indústria, mas é evitar a circulação desnecessária de pessoas. E quando ela for imprescindível, que quando cada cidadão o faça, que respeite as regras de distanciamento social, buscando ficar a uma distância, quando possível, sempre que possível, de no mínimo 2 metros, e aí há uma outra exigência incluída no nosso regramento municipal, que é que nos estabelecimentos sejam fixadas faixas, demarcações que permitam a identificação dessa distância segura, e nas vias públicas, ou seja, na frente dos estabelecimentos, nas calçadas, onde for plausível a formação de filas, e ocorrerão filas, que as pessoas, também será demarcado para que as pessoas tenham essa distância mínima. Porém, devo chamar a atenção que aqui estamos constituídos todos aqueles que têm a obrigação de colocar essas normas e fiscalizá-las. Eu preciso apelar para o bom senso de cada cidadão. Não é necessário que ocorra uma fiscalização coercitiva dos órgãos autuadores, mas é necessário que ocorra um foco bastante grande na responsabilidade de cada um de nós. Em outras palavras, é impossível que a fiscalização esteja em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas é possível que cada cidadão presente nas mais diferentes situações impostas por essas restrições possa educar pelo exemplo. Então, se um cidadão se dirigir a um determinado estabelecimento e perceber que no mesmo há uma formação de fila, que respeite os 2 metros, que peça por gentileza para as pessoas que mantenham esse distanciamento, para que a gente possa, como mencionei no início, mitigar os danos que ocorrerão indiferente das posturas que sejam tomadas. Porém, tenho a certeza que eles são menores se cada um fizer aquilo que lhes compete, ressaltando ainda a necessidade da utilização dos equipamentos de proteção individual, também da higienização dos locais e da higienização pessoal, dada a importância que isso terá neste momento. Essas seriam as principais comunicações em relação ao decreto, e eu passo a palavra aos demais componentes da mesa para que cada um possa fazer as suas considerações a respeito do mesmo.
Prefeito, demais autoridades, nós, como do Poder Legislativo, aqui representado por mim, mas quero fazer uma referência toda especial ao nosso vice-presidente do Poder Legislativo, Dr. José Mário, ligado à saúde, incessantemente está lutando também na sua área de atuação, ao vereador Ranieri Bosa, nosso secretário, também da mesa diretora, e aos demais vereadores do Poder Legislativo. Nós não poderíamos vir aqui, prefeito, de mãos abanando. Assim como nós já fizemos alguns dias atrás de destinar um valor para o segundo médico plantonista, os quais estamos efetivando já hoje a primeira parcela para pagar o segundo médico plantonista, nós estamos também fazendo a antecipação no valor de R$150 mil, juntamente com a Prefeitura de Caseiros e a Prefeitura de Capão Bonito do Sul, que já se soma juntamente com a contrapartida, obviamente, do município de Lagoa Vermelha, que são R$500 mil. Porém, algumas sugestões dos nossos vereadores. Esses 150 mil, prefeito, a fim de construir uma área de isolamento no nosso hospital para atender as pessoas que vão ser infectadas, né? Isso é impossível de não acontecer, mas que possa ser construída essa ala e que possa essa ala ser aproveitada, obviamente, para o futuro. Nós sabemos hoje que a construção hoje oferece, através da tecnologia, uma construção rápida. Então, para ser estudado, então estou trazendo aqui a ideia dos demais vereadores e antecipando esse valor de R$150 mil. Quero colocar aqui que esse valor de R$150 mil, prefeito, ele estava reservado para terminar a obra de restauração do nosso prédio. Porém, e que é a parte mais importante, que seria arrumar por fora e o telhado. Só que em conversa e com o apoio dos demais vereadores, nós entendemos que a prioridade hoje é a saúde. Vamos ter que fazer o ano que vem essa reforma, vamos ter que terminar, mas o mais importante é a saúde. Então, estamos trazendo essa ideia da construção de uma área de isolamento para esses pacientes, que vai servir, porque esse vírus, nós vamos vencer esse vírus, mas a gripe A vai continuar entre nós. Sabemos que nós temos aqui um inverno muito rigoroso, que acomete as pessoas de uma gripe muito forte, que vai poder ser usada essa área posteriormente. Como sugestão também, prefeito, eu trago, através dos vereadores e do Poder Legislativo, com relação à merenda escolar. Nesse período que as escolas estão suspensas, se poderia pegar a merenda escolar e fazer através de kits e fornecer aos alunos que frequentam as escolas e, se possível, beneficiar aqueles alunos mais carentes através de um kit alimentação, como já foi feito por vários municípios. Obviamente, é uma ideia, tem que ver a parte jurídica também, se é possível, mas eu acredito que seja possível. Então, inicialmente, seria essa a nossa ideia, essa a nossa contribuição, prefeito, e posteriormente eu volto aqui para me dedicar um pouco à área da indústria. Aqui em Lagoa Vermelha, eu sou oriundo dessa área, onde a gente tem mais informações.
Doutor Gerson? No âmbito do Poder Judiciário, eu gostaria de ressaltar que, em face da pandemia, também os serviços judiciais estão suspensos, como é de conhecimento de todos. Não há atendimento presencial. Houve uma prorrogação do ato presidencial para até 30 de abril. Porém, como os processos, a maioria deles hoje, eles são informatizados, o fluxo de trabalho, os pedidos, eles continuam sendo direcionados. O Poder Judiciário está trabalhando, então, num plantão contínuo. E é impressionante como as demandas, claro que não naquela velocidade ou naquela quantidade que existia antes, mas continua tendo uma demanda considerável. E também informar a sociedade, a população, que ontem saiu outro ato da presidência, da corregedoria, melhor dizendo, provimento, sobre os cartórios extrajudiciais, possibilitando a abertura, num determinado período do dia, para atendimento presencial, com todos os cuidados necessários, enfim, recomendados por todos. Então, fica a cargo aí de cada cartório, registro de imóveis, tabelionatos, desempenhar as suas atividades de acordo com esse provimento. também quero registrar que o Poder Judiciário de Lagoa Vermelha, por meio do meu colega Michel, doou R$ 83 mil aproximadamente para a compra de equipamentos, enfim. No Estado, até a data de ontem, foram doados em torno de 9 milhões em todo o Estado para variadas entidades ligadas à saúde. E isso, com o decorrer dos dias, esse valor será incrementado dentro do possível. Esses valores, é bom que se diga, são os valores oriundos das penas pecuniárias, que são aquelas penas que são pagas pelas pessoas que estão respondendo ao processo criminal, para evitar que o processo tenha seguimento, para evitar uma prisão, enfim. Então, são depositados esses valores, né? E esses valores estão praticamente agora, nesse período, todo ele, esse valor todo ele direcionado para as entidades de saúde. Então, Gustavo, prefeito Gustavo, doutor André, Ariovaldo, o Poder Judiciário também está à disposição, dentro do possível, dentro daquilo que lhe é cabível, para atuarmos juntos no combate a esse problema, né, que assola todos, que não é nosso de Alagoas, não é do Estado, é mundial. Todos os dias nós nos deparamos com notícias terríveis do que está acontecendo em outros países. É algo inacreditável, porque nos surpreendeu, né? Apesar das informações desde o início de janeiro, era algo que parecia que estava longe, até que, de fato, como o prefeito mencionou, bate às nossas portas e agora cabe a nós, principalmente aos governantes, a tomada de políticas públicas, de decisões muito importantes, decisões que trazem um dissabor, obviamente, porque muda a nossa vida, né? Nós não estávamos acostumados com isso. O ser humano, ele é um ser sociável, né? E tudo aquilo que fazíamos na 15 dias atrás, 20 dias atrás, um mês atrás, como um simples churrasco com amigos, não podemos mais fazer isso. Uma reunião de família, às vezes, fica complicado, porque a gente nunca sabe. É um ser invisível que nos ataca. E ele não distingue pessoas, não distingue idade. Ele está presente. Então, todo cuidado, ele é necessário. O cuidado individual, o cuidado no trato social, o cuidado nas saídas que são necessárias, porque 100% em casa não tem como. Algumas atividades são absolutamente necessárias, porque do contrário haveria um colapso geral mesmo. Mas o que se busca, creio que com base naquilo que é mais importante no momento, que é a saúde e a vida, o que se busca baseado nisso é que se tenha, que tenhamos discernimento, que tenhamos comprometimento, que tenhamos ciência, consciência de que o problema é grave, de que o problema exige sim sacrifícios de todas as ordens. Todos somos atingidos, uns mais, outros menos, dependendo da atividade de cada um, dependendo do que cada um realiza no seu dia a dia. Mas é preciso entender que, se não fizermos dessa forma, se medidas não forem tomadas, e algumas delas drásticas, haverá sim um colapso. Isso não sou eu que digo, isso são as notícias que falam, são os especialistas, é o nosso ministro da Saúde, que a todo dia menciona isso. Não estamos ainda no país naquilo que ele chama de lockdown, que é o fechamento completo, que é o isolamento completo, a proibição absoluta de sair às ruas, como em alguns pontos do mundo está acontecendo, na Itália principalmente, agora na Espanha também. Estamos num momento de isolamento. Quanto maior esse isolamento, melhor será para todos. E como bem mencionou o Ariovaldo, infelizmente, a gente, quanto mais raciocina, quanto mais fica inteirado do assunto, quanto mais assiste as notícias, os especialistas, as entrevistas, nós sabemos que esse problema ele vai se agravar sim. Essa é uma realidade, da qual a gente não tem como fugir. Vai se agravar. Nós temos um inverno rigoroso, muito alongado, Não é um inverno de 2, 3 meses, nosso inverno vai lá para agosto, setembro, às vezes ingressa em outubro, e muitas outras doenças surgem, são conhecidas já de todos nós nesse período. Então, mais uma razão pela qual nós devemos ter absoluto cuidado em tudo agora que será feito. De minha parte, como magistrado, Gustavo, eu não vou ingressar no mérito do decreto, nos dispositivos, porque como juiz poderá haver processos, enfim, eu serei acionado a decidir sobre um tema ou outro, então não me sinto absolutamente apto a fazer qualquer consideração direta, específica, sobre dispositivos, e isso eu deixo aos demais integrantes da mesa, e reafirmar que o Poder Judiciário ele está também junto com todos vocês, com todos os demais órgãos, poderes, no enfrentamento desse problema grave.
Prefeito Gustavo, e justamente essas medidas tomadas pelo Executivo em todas as esferas, da União, dos Estados, dos municípios, trazem em si, né, nessa decisão de calamidade pública, nessa ideia de isolamento social, um paradoxo muito grande. Porque o sucesso da medida do isolamento social, ele pode gerar o fracasso dessa própria medida de isolamento social. E por que que eu digo isso? Porque à medida que a gente acerta no isolamento, gera a falsa sensação de que está tudo bem. E em razão disso, as pessoas podem afrouxar o modo de viver, o modo de conviver, achando que o problema não nos está atingindo. E esse é um perigo muito grande que a população tem que estar consciente. Essa medida, ela só vai ter eficácia se todos colaborarem. E não caírem na falsa mensagem de que o problema não está chegando. E justamente não está chegando porque a gente está tomando essas medidas. De modo que o sucesso dessas medidas podem ser, paradoxalmente, os seus próprios fracassos. Então, muito alerta, muito cuidado nesse ponto, né, de análise social do que vem aqui, daqui para frente. Um outro ponto muito importante, e aí atrelado à atuação do Ministério Público dentro desse cenário, foi muito desenvolvido na esfera extrajudicial, tentando, de alguma maneira, equacionar todos os princípios, todas as normas, né, de proteção social, de proteção à saúde e, da mesma forma, querendo ou não, equilibrar a questão econômica do município. Em razão disso, se tratou diversas vezes junto ao prefeito pessoalmente, aos prefeitos dos outros municípios da mesma forma, para se tentar chegar em um consenso de como que essas medidas restritivas vão ser colocadas no município para evitar uma judicialização, para evitar uma demanda depois que só pode talvez trazer mais prejuízos ou mais insegurança jurídica ainda. Então eu parabenizo também a doutora Fernanda pelo trabalho, né, desenvolvido, também pela oportunidade e a abertura de podermos conversar e trocar ideias a respeito dos pontos. Trata-se, né, e hoje novamente houve uma nova atualização do decreto que foi expedido ontem, né, alguns pontos específicos. Ou seja, nós estamos vivendo num momento tão delicado que as próprias regras do sistema jurídico, elas não estão encontrando um campo para demonstrar essa segurança. Significa que, embora eu tenha lido o decreto municipal com atenção, em paralelo com o decreto estadual, há alguns pontos, talvez, em que o Ministério Público, daí institucionalmente, né, vá trazer algum posicionamento que ainda não teve tempo de fazer em razão da brevidade que foi publicado e que, de alguma forma ou outra, o decreto estadual expedido no dia 1º nos pegou de surpresa, porque a sinalização do governador do estado era num sentido e, de uma hora para outra, alterou o seu posicionamento, o que fez com que a gente não conseguisse ainda analisar com calma, né, com cautela, a melhor forma de efetivar aquelas medidas. De modo que, embora nós tivemos, né, esse trabalho extra de contatos e aprimoramento desse decreto municipal, pode ser que, institucionalmente, numa atuação do Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, uma recomendação ou alguma outra medida diversa dessas. Só para deixar bem claro, né, essa circunstância. E, da mesma forma, o Ministério Público, junto com o Executivo Municipal, a ideia é de criar um ambiente, construir um ambiente para que a gente consiga realmente fiscalizar melhor, colocar em prática a efetividade, né, dessas medidas restritivas, como bem pronunciadas, sempre buscando, num primeiro momento, uma conscientização, uma conversa, mas que, caso isso não surta os efeitos desejados, tenhamos uma coercibilidade, uma medida sancionatória mais efetiva. E aí, com isso, a ideia é construir um local, um ambiente, um acesso de informação, um banco que seja, para que também a comunidade tenha a oportunidade de fazer as denúncias, de fazer as representações. Eu sei que a gente não vai ter fôlego para fiscalizar todas, mas aquelas mais relevantes terem uma resposta adequada, até como um simbolismo para mostrar para os demais que as coisas estão realmente funcionando e que, às vezes, passa a mensagem equivocada de que se afrouxou, né? que as medidas se afrouxaram e que, então, a gente pode viver normalmente como se vivia antes. O que, infelizmente, como o Dr. Gerson bem colocou, nós não vamos viver tão cedo aquela forma, né, de condução e de vida social como vivíamos. Obrigado.
Nivaldo, gostaria de complementar?
Prefeito, eu gostaria de complementar assim, todo mundo sabe a minha ligação com a indústria, né, principalmente os nossos trabalhadores. Pois bem, Lagoa Vermelha, ontem circulou um áudio de um grande empresário do Rio Grande do Sul sobre a demissão de 60 funcionários de uma empresa. Eu quero tranquilizar a nossa população que, atitude rápida e com muito diálogo, acredito que nós vá conseguir reverter esse quadro. Mas também eu quero deixar a informação a todos, a nossa comunidade, que a indústria moveleira e construção civil, eles vão retornar às suas atividades na próxima segunda-feira. Eles não estão abrangidos pelo decreto do governo estadual. Então, eles vão voltar às suas atividades, porém, nós elaboramos, juntamente com o sindicato patronal, várias medidas que vão ser implementadas dentro das empresas e no transporte. Estamos avaliando ainda se vai haver transporte coletivo. Se houver, o distanciamento vai ter que ser respeitado dentro do ônibus. Todos os cuidados, inclusive no decreto do governo estadual prevê isso, todos os cuidados eles vão ser feitos e fiscalizados, não só pelos dois sindicatos, mas também por pessoas ligadas ao executivo, e caso haja algum descumprimento, com certeza nós vamos levar ao Ministério Público. Essas medidas, elas são cabíveis, mas a indústria, ela vai retornar às suas atividades. Quero também deixar, se é possível nesse momento, aquele pequeno empreendedor, as microempresas e a empresa de pequeno porte que pega muitas empresas em Lagoa Vermelha, que fiquem atentos a todas as medidas. Como disse o Dr. André, a cada hora há a edição de uma medida, então é praticamente impossível para nós acompanharmos todas elas em tempo real. Mas a MP 927 do governo federal, ela foi editada já essa madrugada e ela já tem um dispositivo que permite que haja a suspensão do contrato de trabalho por até 60 dias e o trabalhador ele pode recorrer ao seguro-desemprego. E o empregador, e ele vai continuar trabalhando. Então, é um alento para você evitar demissões e que vai abranger várias empresas do nosso setor aqui de Lagoa Vermelha. Então, nós estamos atentos a isso e já estamos fazendo um resumo de todas as MPs que foram lançadas e suas edições para deixar a orientação a todas, aos nossos trabalhadores e a toda a nossa comunidade. Posteriormente eu volto já para a minha palavra final, então, prefeito.
Eu acredito que gostaria de encaminhar já para o encerramento, até tendo em vista o aproveitamento do tempo, eu agradeço a gentileza de cada um de vocês. Dr. Gerson, gostaria de se despedir? Ok, doutor André. Pode complementar, eu volto.
Obrigado, prefeito. Então, eu só quero complementar levando um recado aqui para a nossa população. Aqui estão reunidos o Poder Judiciário, a promotoria, Poder Executivo e Legislativo. O assunto é sério. E a palavra hoje, não adianta todos nós fazer um esforço enorme se não houver a conscientização. A conscientização hoje é que vai salvar vidas em Lagoa Vermelha e não vai deixar se agravar a crise, tanto na saúde como também a situação econômica. Então, nós pedimos à nossa população a conscientização. Você deve se proteger. Você tem esse direito, mas também você tem esse dever, porque você vai proteger outras vidas. De nada adianta nós estarmos aqui, tomarmos medidas, até rígidas em certos pontos, se a população não tiver essa consciência do perigo real e iminente que nós estamos vivendo. Vamos sair dessa, com luta, com fé, mas todos nós temos que ter absoluta conscientização. Obrigado, obrigado a todos.
Dessa forma, então, gostaria de agradecer a audiência de todos, dizer que perguntas eventuais poderão ser respondidas pelos nossos canais de comunicação, dizer que o momento, como muito bem foi frisado, é extremamente dinâmico e que as orientações, por vezes, acabam se alterando em um breve período de tempo, isso dada a gravidade e a dimensão daquilo que estamos vivendo. Ressalto a importância de que todos possamos buscar a serenidade dentro daquilo que nos compete, tanto para enfrentar este momento difícil, mas principalmente pois temos a certeza de que ele irá passar. Não sem danos, não sem dor, não sem sofrimento, mas acredito que um pouco de empatia, podendo se colocar no lugar do outro, e a compaixão para com a situação de todos, nós conseguiremos sair mais fortalecidos enquanto seres humanos. Afinal, acredito que a grande mensagem de todo este evento é que somos todos iguais e que estamos todos sujeitos às mesmas situações, especialmente neste momento. Que possamos todos sobreviver com dignidade neste momento, estamos concentrando os esforços dos três poderes e implorando pela consciência da fiscalização de cada um em si, ou seja, que cada um de nós possa ser o seu próprio fiscal dentro das atitudes que podem fazer toda a diferença neste momento. Meu muito obrigado.